Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 11 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a IKEA, que anunciou que as lâmpadas inteligentes dela vão ganhar uma atualização que vai trazer compatibilidade com o Google Home, com a Alexa e com o HomeKit da Apple. Essa compatibilidade vai chegar numa atualização de software até o final do ano, e a rede disse ainda que as lâmpadas também vão se conectar à central de controle das lâmpadas da Philips, né, que são as Philips Hue. E já que o assunto é casa conectada, deixa eu comentar que ontem a Anker anunciou que vai lançar uma caixa de som com a Alexa embutida. O nome dessa caixa é o Fidin e ela custa só $35, fazendo dela o jeito mais barato de alguém ter acesso ao assistente virtual da Amazon. Ontem a Netflix anunciou que comprou os direitos de exibição de uma série de 6 episódios feita pelos irmãos Coen, que escreveram e dirigiram Fargo, Queime Depois de Lei e mais um monte de filme bacana. O nome dessa série é The Ballad of Buster Scruggs e ela tá com estreia prevista pro ano que vem. Até agora o que se sabe sobre ela é que ela segue uma temática meio de Velho Oeste, tem gente tipo James Franco e a Zoe Kazan no elenco e vai contar pequenas histórias independentes, mas que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Ainda sobre streaming de vídeo, dia desses eu comentei aqui que o Facebook estava se preparando para finalmente entrar nesse mercado com uma plataforma proprietária. Eis que ontem o Facebook anunciou oficialmente que o nome dessa plataforma é Watch e ela já está sendo lançada para um grupo reduzido de usuários lá nos Estados Unidos. Com ela, o pessoal vai conseguir assistir a séries, filmes, shows e até eventos esportivos lá nas versões do Facebook para celular, computador e televisão, e esses conteúdos vão ser feitos tanto por parceiros grandes, né, tipo a TasteMade e a Liga de Beisebol dos Estados Unidos, quanto para criadores independentes. Bom, pulando do streaming de vídeo para o streaming de áudio, o site Axios descobriu que hoje é um dia bem importante lá para o SoundCloud, porque é o último dia para os acionistas decidirem se eles querem ou não que o SoundCloud pegue mais $170 milhões dos investidores. Aliás, num memorando interno do SoundCloud que vazou para a imprensa, o CEO da plataforma já avisou que sem essa grana vai ficar complicado deles continuarem operando. Agora, uma outra informação que apareceu ontem diz que uma das condições para esse investimento é justamente a remoção do Alex Leung, né, do cargo de CEO, e que a ideia é colocar o ex-CEO do Vime no lugar dele. Então parece que, de um jeito ou de outro, o SoundCloud está prestes a passar por uma mudança bem grande, com a diferença que só em um dos casos ele vai continuar existindo. E já que o assunto é empresa com problemas, deixa eu falar que ontem o grupo de investimento Benchmark anunciou que vai processar o Travis Kalanick, né, que é ex-CEO da Uber, por fraude. O grupo alega que o Travis Kalanick mentiu para Benchmark para conseguir se fortalecer no cargo de CEO e lá no painel de diretores da empresa. Além disso, o grupo responsabiliza o Kalanick pelos problemas que a Uber vem enfrentando com a Waymo, pela forma como a empresa reagiu àquele caso de assédio na Índia, por aqueles outros casos todos de assédio lá nos escritórios da empresa e também pela plataforma Greyball para fugir da polícia. Agora, dependendo do que acontecer com esse processo, o Travis Kalanick pode ser removido do painel de diretores junto de 2 pessoas que ele apontou quando ele mentiu, em teoria, para Benchmark, né, para conseguir fazer isso, o que finalmente pode colocar um ponto final na relação dele com o resto da empresa. Ainda sobre a Uber, ontem ela começou a liberar para Android e para iOS uma atualização do app que traz uma plataforma nativa de troca de mensagens para que os motoristas e passageiros consigam se comunicar de um jeito mais eficiente para combinar o jogo antes do trajeto. E agora o assunto é a Snap, que divulgou os resultados financeiros do trimestre. Eles tiveram um faturamento de $182 milhões, quase 5 milhões a menos do que era esperado, e um prejuízo de $443 milhões. Além disso, a base de usuários diários do Snapchat aumentou em 7,3 milhões de pessoas, quase 1 milhão a menos do que era esperado, e por conta desse conjunto da obra, ontem as ações da empresa caíram 16% depois da divulgação dos resultados e devem continuar caindo hoje, para delírio do Facebook. E enquanto isso, no mundo dos produtos que devem chegar ao mercado em breve, ontem o site Wearable divulgou uma imagem de como deve ser o design do tão aguardado relógio inteligente da Fitbit. Ele tem um look meio estranho, na verdade, né? Meio quadradão, lembra um pouco aquelas coisas meio futuristas que tinha lá nos filmes da década de 80, e eu deixei o link para as imagens aqui na descrição, caso você queira ver. Ainda sobre produtos que estão chegando, a LG falou que o aparelho V30, que vai ser anunciado oficialmente no final desse mês, será o primeiro celular do mercado com uma câmera com abertura de 1.6. Na prática, isso vai deixar mais luz entrar ali no sensor da câmera, o que vai dar pro V30, em teoria, né? Pelo menos uma vantagem bacana para fotos em ambientes com pouca luz. E quem também anunciou uma coisa bacana ontem foi a Samsung, que vai dobrar a capacidade dos chips de memória que ela oferece. Isso quer dizer que a partir do ano que vem, alguns computadores já podem ser lançados, chegando ao mercado com SSD de até 4 terabytes de capacidade. E falando na Samsung, ontem ela lançou na Google Play Store o navegador próprio da empresa, que antes só estava disponível de forma nativa lá nos celulares da linha Galaxy. Agora qualquer celular rodando Android consegue instalar o navegador, eu deixei o link para ele aqui na descrição, caso você queira experimentar. E agora o assunto é a Consumer Reports, que parou de recomendar a compra do Microsoft Surface, mas antes eu vou falar sobre a Alura Cursos Online de Tecnologia, que está patrocinando o Loop Matinal mais uma vez e dando 10% de desconto para quem se matricula pelo link alura.com.br/loopmatinal. A Alura tem hoje 408 cursos em diversas áreas de atuação da tecnologia, desde programação e design, passando por negócios e user experience, e uma coisa bem legal que eles têm são as carreiras que ajudam a galera a tirar o máximo proveito das quase 2.700 aulas e quase 24 mil atividades que eles têm nesses 408 cursos. As carreiras agrupam cursos de um mesmo tema, então, por exemplo, se você quiser aprender a desenvolver para Android, eles já têm uma carreira específica com 7 cursos agrupados ali, ou então, se você quiser aprender sobre inteligência artificial, também tem carreira com 5 cursos agrupados e por aí vai. Além de adicionar cursos novos toda semana, a Alura também revisa e complementa os cursos que já existem. E o bacana deles é que quem se matricula pode estudar quantos cursos e temas quiser durante um ano, assim dá tempo de sobra para tirar proveito de tudo que eles podem oferecer. Então entra lá no alura.com.br/loopmatinal que você vai ganhar 10% de desconto para se matricular lá com eles. Muito obrigado à Alura por seguir patrocinando o Loop Matinal. Ontem, a publicação Consumer Reports divulgou um ranking de confiabilidade e durabilidade de hardware do mercado de tablets e laptops, e a coisa não foi boa para a Microsoft. Dentre as companhias analisadas, a Microsoft ficou em último lugar, o que fez a Consumer Reports dizer que ela não recomenda a compra dos laptops ou tablets da empresa. Para fazer esse estudo, a Consumer Reports coletou dados de 90 mil donos de tablets e laptops, e 25% da galera que comprou um Surface ou falou que comprou um Surface falou que ele apresentou problemas perto do final do segundo ano de uso. Comentando a coisa toda, a Microsoft falou que discorda totalmente das conclusões da Consumer Reports, que por sinal ainda não liberou o relatório e só divulgou esse ranking ontem, provavelmente para fazer algum barulho ao longo do dia. Ainda sobre a Microsoft, ontem ela e a Kaspersky anunciaram que fizeram as pazes e por isso a Kaspersky vai tirar aquela reclamação de anticompetitividade que ela tinha feito na União Europeia. Dia desses eu comentei aqui que a Kaspersky tinha ficado irritada com a Microsoft porque a atualização do Windows 10 estava desabilitando os antivírus de terceiros em determinadas situações, e agora a Microsoft vai mudar um pouco o jeito que essa informação é entregue para o usuário, deixando isso um pouco mais claro. E agora eu vou falar sobre a Apple, que parou de validar a instalação do iOS 10.3.2. Então até agora ainda dava para fazer downgrade para essa versão do sistema, mas como saiu o 10.3.3 já faz mais ou menos um mês e essa versão está estável, a Apple fechou a janela para fazer esse downgrade. Ainda sobre a Apple, um grupo de quase 30 desenvolvedores abriu uma reclamação formal de práticas anticompetitivas contra a empresa lá na China. Eles alegam que a Apple está cobrando uma comissão muito alta, né, aqueles 30% para compras internas de aplicativos, e que ela não dá muitas explicações quando ela remove apps lá da App Store. E enquanto isso, no resto do mundo, diversos serviços de emergência vêm pressionando a Apple para tentar convencer a empresa a ativar um recurso no iPhone chamado AML. Esse é um recurso meio nativo das operadoras que identifica a localização exata de um telefone quando ele faz uma chamada de emergência, e eles estão dizendo que isso pode salvar muitas vidas. É uma coisa que o Google ativou no Android no ano passado. E por último hoje, eu vou falar sobre a comissão do Senado, que aprovou o projeto de lei que deixa as pessoas acumularem a internet móvel não utilizada para poder consumir nos 2 meses seguintes, junto da franquia renovada. Agora esse texto deve ser encaminhado para a Câmara, e se ele passar por lá também, ele vai bater na mesa do Temer para ver se ele assina e transforma isso em lei. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Alura pelo patrocínio do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Diz que uma das condições para esse investimento... Atividade que ela tinha feito lá na União Europeia...